Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigado pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Vamos sim, Kátia Gomes, boa tarde para você também, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não tem, Kátia?
Tem sim, Carla, muitas informações para os ouvintes e a participação também. Envia sua mensagem para o 988291029. Hoje, 26, hoje é dia 26 de março e o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Mix Mateus e Liels. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração? Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, o mês do consumidor chegou a Natura Ilhéus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar mais. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Bahia alcança, preste atenção, Bahia alcança maior índice de feminicídios e tentativas em 10 anos. Vocês ouviram bem? Bahia alcança maior índice de feminicídios e tentativas em 10 anos. E esse mês de março está assim aterrorizante, né? Porque todos os dias tem um caso novo.
Todos os dias mesmo.
Da Bahia, tá? Imagine se for colocar tudo junto aí do país todo. É uma triste realidade. Ontem nós tivemos aqui, pra você que não ouviu o programa ontem, tá ouvindo agora? Ontem nós tivemos aqui no programa a comandante da Ronda Maria da Penha, de Itabuna, né? A subtenente Ângela, que falou, né? O trabalho que a Ronda faz, a quantidade de mulheres que eles acompanham, mais de 200, né? Com medidas protetivas lá em Itabuna. A delegada titular da delegacia da DEAN, doutora Camila Rocha, falou aqui, né, o quanto tem aumentado o número de mulheres que fazem registro, boletim de ocorrência, relatando agressão. Gente, é triste, né? E Ilhéus, essa semana, a doutora Camila até participou, assinou, né, lá na Câmara de Vereadores, Prefeitura, vereadores, Polícia, Civil, Militar, Justiça, todos unidos aí nesse pacto contra o feminicídio em Ilhéus, né? Parece que quanto mais ação, claro que quanto mais ação é melhor para combater, mas tá alarmante o número de agressões e de feminicídio aí contra as mulheres, infelizmente. Vamos de jornal extra. Um tapa na cara da sociedade é a que traz a manchete do jornal Extra. Vamos de jornal Correio do Povo. O STF aprova limite de 35% a penduricalhos de funcionalismo. Algo que vem se arrastando aí desde o ano passado. Proíbe, libera, enfim. Aí liberou agora 35%. Jornal Diário Gaúcho, Rio Grande do Sul. Mil agressores com tornozeleira no Rio Grande do Sul. São os agressores de mulheres. Esses aqui. É brincadeira. Porque agora, né, foi aprovado que eles vão ganhar a tornozeleira, né? Com esse lindo acessório aí. Quem agredir a mulher. Mas acho ainda pouco. Tem que ficar preso mesmo. Jornal A Tribuna. Informa, Petrobras vai investir 30 bilhões de reais até 2030 no estado. É, no caso aqui, no estado do... Cadê? Meu Deus, não tá dando para enxergar aqui, a internet tá bem ruim. Vamos, Jornal Diário de São Paulo. Não aceitamos serviços ruins para a população, diz Nunes sobre Enel, lá em São Paulo, que é a companhia de energia elétrica. Vamos de jornal... Opa, pulou. Vamos de jornal Folha de Pernambuco. Saiba como escolher o peixe da Semana Santa. E jornal O Povo, STF, limita penduricalhos e projeta economia de mais de 7 bilhões de reais. Eita, ai, ai, melhor nem comentar. Jornal Correio Brasiliense, STF também limita penduricalhos em salários da Justiça e do MP, que é o Ministério Público. E vamos de, por fim, aqui, Jornal Valor Econômico. Polícia Federal investiga fraudes que levaram a desvios de 500 milhões de reais de bancos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 22 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, enviando a sua mensagem para o 988291029, esse é o WhatsApp da Rádio Gabriela FM, tá? Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre começa com Ilhéus aqui em destaque, com alguma notícia sobre Ilhéus, e a notícia é boa, né? Porque Ilhéus conquista prêmio de inovação no Sebrae Cidades Empreendedoras. Então, a Prefeitura de Ilhéus celebra mais uma importante conquista para o município. Na noite de ontem, a cidade foi premiada na categoria Gestão Inovadora durante a cerimônia do Sebrae Cidades Empreendedoras, realizada no Centro de Convenções de Salvador. A premiação destaca as iniciativas desenvolvidas pela gestão municipal voltadas à modernização, ao estímulo, ao empreendedorismo e à criação de um ambiente mais favorável para negócios e investimentos em Ilhéus. Na categoria, o município concorreu com grandes cidades, como Salvador e Feira de Santana. Estiveram presentes na cerimônia o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Ganei. A comitiva representou o município no evento que reuniu gestores públicos de diversas cidades da Bahia. O prefeito ressaltou a importância do prêmio como reflexo do trabalho que vem sendo realizado desde o início da gestão. A premiação reforça o compromisso da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação com a economia sustentável através de políticas públicas que incentivam a inovação, apoiam pequenos empreendedores e impulsionam a geração de emprego e renda no município. Por falar em Ilhéus, está acontecendo, né? Desde as 8 da manhã, na Praça JJ Seabra, em frente à Câmara de Vereadores, a ação especial em homenagem às mulheres. Então, lá tem marcação de exames, exame de ultrassom sendo feito no local. Se já tiver acabado as fichas, você vai conseguir marcar para fazer em outra data. É, tem coleta laboratorial, vacinação, exame, testagens. A saúde bucal está por lá também, com alguns serviços. Então, aproveite para passar por lá, viu, mulher? Para fazer a sua marcação de exames, por exemplo, além dos outros serviços que estão sendo oferecidos por lá. Aproveitem, tá? E lembrar também que está tendo nas unidades de saúde, né, nas salas de vacinação, pela manhã, vacinação já liberada contra a gripe, hein? Vacinação contra a gripe liberada. E também, lembrando que no sábado, dia D de vacinação contra a gripe. Portanto, algumas salas de vacinação vão estar em pleno funcionamento no sábado, a partir das 8 da manhã. Então, de 8 da manhã a 4 da tarde, né? 4 da tarde encerra. Tem as seguintes unidades que vão estar com salas de vacinação abertas: UBS Olivença, ESF Nossa Senhora da Vitória, UBS Erval Soledade no Pontal, ESF Nelson Costa, CAI 3 no antigo CESP, UBS Conquista, UBS Sara Kubitschek, UBS Avenida Esperança, ESF Guape, UBS Princesa Isabel e ESF Teotônio Vilela 4. Então você pode ir lá e tomar a sua vacina, viu? Principalmente você grávida, você puérpera até 45 dias, idosos, As crianças a partir de 6 meses de idade, até chegando aos 6 anos de idade, tá? Então, não deixe de vacinar. E ainda tem um público também imenso, né? Motoristas, caminhoneiros, quem trabalha na segurança pública, profissionais da saúde, tem um público imenso aí. Então, aproveite para tomar sua vacina contra a gripe. 12 horas e 26 minutos, vamos mudar de assunto? Olha, infelizmente, né, Carla, um grave acidente aí com queda de árvore mata 2 pessoas, né, próximo aí a Itabuna, não é isso?
É isso, a queda de uma árvore sobre um caminhão matou 2 pessoas que estavam no veículo nesta quinta-feira na BR-415, trecho que liga Itabuna e Itapé. A Polícia Rodoviária Federal confirmou as mortes. As vítimas foram identificadas como Edenilton Rodrigues dos Santos, de 36 anos, o motorista do caminhão, e Ed Carlos da Luz Piroto, de 40 anos. De acordo com a PRF, a árvore atingiu a cabine do caminhão. Na sequência, uma ambulância bateu na árvore caída. O acidente ocorreu por volta das 6h15 de hoje, próximo à Pedreira União. O trabalho de resgate às vítimas exigiu a interdição total da rodovia, que foi liberada às 10h40.
Nas imagens, né, que a gente viu de fotos do local, realmente a árvore, né, fechou toda a pista, né? Não dá nem para ver o caminhão direito. Então, infelizmente, aí um trágico acidente.
Uma fatalidade.
Né? Fatalidade. Aqui na região tem muitas árvores próximas da rodovia. Vira e mexe com esse tempo de chuva, né, Carla?
Exato.
E muito vento. Acaba ocorrendo esse tipo de acidente, infelizmente. Bem, vamos de mais informação. Polícia Civil prende 13 e desarticula esquema de roubo de cargas aqui no sul da Bahia. Então, portanto, uma ação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de 3 homens suspeitos de integrar um esquema de roubo de cargas. E essa prisão foi ontem, dia 25, em Ubaitaba, aqui no sul da Bahia. Durante a operação, os agentes recuperaram um caminhão e parte das mercadorias levadas, avaliadas em mais de R$ 145 mil. As investigações apontam a existência de um ponto de apoio usado pelo grupo, localizado em uma área rural perto da BR-330. No local, os policiais surpreenderam os suspeitos quando transferiram a carga roubada para outro veículo, segundo a polícia. O caminhão havia sido tomado de assalto poucas horas antes da ação policial. Os investigadores recuperaram sacos de feijão, utensílios domésticos e materiais plásticos, não é isso, Carla?
É isso. De acordo com a polícia, o grupo atuava principalmente durante a madrugada. Motoristas eram interceptados por homens armados e mantidos sob ameaça enquanto as cargas eram retiradas. Os 3 suspeitos de 21, 23 e 32 anos têm antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Eles foram autuados em flagrante por roubo com uso de arma de fogo e associação criminosa e seguem custodiados à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as investigações para localizar outros reenvolvidos e recuperar o restante da carga.
Exatamente. Que coisa, hein? Olha, 12h30 pontualmente, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos mais informações, mais notícias por aqui e, obviamente, abriremos espaço para a participação do ouvinte, que pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. Já já voltamos.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução, inscrições abertas. Natura Ilhéus, o mês do consumidor chegou a Natura Ilhéus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Mix Mateus Ilhéus, tem recheio de muita economia na Páscoa do coração, Mix Mateus Ilhéus. Bem, vamos seguir aqui com mais notícia e informação, mas já já vamos liberar a participação do ouvinte, tá? Então dá tempo ainda, vai enviando a sua mensagem, já já vamos começar a divulgar. Vamos dar uma passadinha por Ipiaú, que a Justiça Eleitoral caça aí mandatos de prefeita e vice. O juiz da 24ª Zona Eleitoral de Ipiaú, Hilton de Miranda Gonçalves, cassou os mandatos da prefeita Larissa Andrade Santos Fernandes Dias e do vice-prefeito Orlando dos Santos Ribeiro, do PT. O magistrado também decretou a inelegibilidade dos dois políticos por 8 anos e determinou a realização de novas eleições no município de Ipiaú. Cabe recurso da decisão e os dois podem seguir em seus cargos, né, enquanto recorrem. Nas eleições de 2024, segundo aqui a Justiça Eleitoral, Larissa Andrade, do PP, obteve 14.370 votos, que equivale a 57,40%, e ganhando aí, né, derrotando o empresário Alipinho, que ficou com 10.664 votos, que equivale a 42,60% de eleitores. O candidato derrotado denunciou irregularidades na campanha da adversária, apontou o uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político durante o período eleitoral. De acordo com a decisão judicial publicada ontem, ficou comprovado que houve promoção sistemática da candidatura de Larissa Dias na programação de rádio e o juiz entendeu que a emissora concedeu espaço privilegiado a aliados à gestão municipal que participaram de entrevistas e programas com conteúdo de caráter eleitoral. Segundo a sentença, secretários municipais e a então prefeita em exercício utilizaram o espaço radiofônico para enaltecer ações da gestão e associar a candidata, né, no caso a Larissa, que era apoiada pela atual gestão, o que caracterizou o desequilíbrio na disputa eleitoral. E aí tem a questão de provas, tá, para a condenação, né, Carla?
É isso, Hilton de Miranda Gonçalves destacou que as provas apresentadas, incluindo áudios e gravações de programas de rádio, foram consideradas válidas e suficientes para comprovar as irregularidades. A defesa dos investigados chegou a questionar a autenticidade dos materiais, mas não apresentou provas que sustentassem a alegação, segundo a sentença. Na análise do mérito, o juiz apontou que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação com impacto direto na lisura do pleito. A sentença ressalta que o rádio possui grande alcance em municípios do interior, como Ipiaú, influenciando significativamente a formação de opinião pública. Larissa Andrade e Orlando dos Santos afirmaram por meio de nota que tomaram conhecimento de uma possível decisão em ação de investigação judicial eleitoral. E eles ressaltam que, até o presente momento, eles não foram intimados. E disse o seguinte ainda: reafirmamos nosso respeito ao Poder Judiciário, ao tempo em que informamos que tão logo haja devida intimação, adotaremos todas as medidas legais cabíveis, inclusive a interposição de recurso, confiantes no restabelecimento da verdade e da justiça. Eles seguem afirmando: esclarecemos à população que seguimos regularmente no exercício dos mandatos de prefeita e vice-prefeito de Ipiaú, trabalhando com responsabilidade, dedicação e compromisso com o nosso povo. Os nossos representantes jurídicos tomarão todas as providências necessárias, certos de que não houve qualquer prática ilícita eleitoral. Seguimos firmes no propósito de construir uma Ipiaú cada vez melhor, com seriedade, transparência e compromisso público.
Tá aí o que diz a nota, né, da prefeita Larissa e do vice-prefeito Orlando lá de Ipiaú. 12:39, vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Tá aberta a participação do ouvinte. Se eu disser aqui o que Carla disse, será que vai ter a participação do ouvinte? Mensagens informando isso?
Eu acho que não.
Enviadas para cá.
Ai, eu acho que não, viu?
Nem digo nada a vocês. Vou deixar na curiosidade. Alô, Regina Vitória.
Opa!
Tá em dívida, hein, mãe?
Inclusive, encontrei ela no mercado no último final de semana cobrando, viu? A nossa visita lá, viu, Kátia?
É, tô cobrando, esperando. Vou cobrar
mesmo.
Também.
Cadê
tô esperando
vocês?
Até hoje aqui meu omelete. Não diga nada a você.
Olha aí, Regina, tá vendo?
Hi, Regina. Um beijo, Regina, nossa ouvinte querida. Diga, dona Carla, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Vamos começar por Buerarema, que a Alexia a todo vapor, viu, Kátia? O nosso ouvinte disse aqui, o maluquinho lá de Buerarema. Ele disse aqui, boa tarde, tô no sítio São José do meu amigo Batista, concertos de panelas. Manda alô aí pra Vivi, a Dilson e Maria. Mandou a fotinho aqui da Alexia sintonizado na Gabi.
E aí você todo dia fala, Alexa, sintonizar Gabriela, enfim.
É isso.
Um abraço pra essa galera aí em Buerarema. Como é o nome dele?
É o maluquinho lá de Buerarema.
Maluquinho. Você é maluquinho, maluquinho?
Ai, meu Deus.
Diga, dona Carla, tem mais?
Olha, eu não sei se Kátia tem essa informação, não. Mas vamos ver aqui. A ouvinte disse aqui, Kátia, sabe dizer se no Banco da Vitória vão fazer Minha Casa Minha Vida?
Não saiu essa informação, não. Até então, existe a possibilidade, né, que na verdade já existe um programa, né, liberado do Minha Casa Minha Vida para Ilhéus, ali na Zona Norte.
Iguape.
Que é o conjunto habitacional, se não me engano, Almada 1 e 2, né? A gente até divulgou aqui que já existe um grupo de fiscalização já em relação a esse programa em Ilhéus, que a prefeitura organizou. E qualquer outra novidade sobre algo deste tipo, divulgaremos aqui também.
Nosso ouvinte aqui trouxe uma notícia ruim, né? Boa tarde, Jornal do Meio Dia, a favor informar o falecimento do José Leônidas, de 81 anos, o Zé Dentista, protético, pioneiro na cidade. O velório será no SAF e o sepultamento no cemitério do Nelson Costa.
Nossos sentimentos aí, portanto, aos familiares do senhor Leônidas.
É, o Newton César sempre passando por aqui, né, Kátia, dando aquele salve pra gente. Eu sou o Newton César, já estou ligado no Jornal do Meio Dia. Manda abraço aí pra Tânia, José Carlos, Vistoso e pra minha irmã em Lagoa Encantada. Todos já ligados.
O abraço já está mandado já. Mandamos esse abraço.
É, e vamos de notícia boa. Você lembra daquela foto, Kátia, que eu mostrava pra você sempre, aquele bueiro aberto com aquele engradado lá no meio da rua?
Um pau e um engradado.
Sustentando. Olha aqui.
Até que enfim, né?
Isso.
Olha, estão mandando aí, obrigado, Kátia Gomes e Carla Menezes, colocaram a tampa do bueiro, aleluia! Cadê os aplausinhos?
Isso! Peraí!
Aleluia! Aleluia, irmão! Glória a Deus! Obrigada, quem fez o serviço?
É isso, pronto!
Foi...
não informou pra gente aqui quem foi que fez o serviço?
Aleluia! O local ali era, né?
Na Ouvídio Leal, Zona Ouvídio Norte.
Leal, Zona Norte.
Isso.
Que bom, maravilha. Foi cobrado aqui várias vezes. Pronto, serviço feito.
Pronto, alguém aqui com DDD11 disse aqui, beijos para o pessoal de Ilhéus, em especial Mavione, tia que trabalha no Malhado, Jornal do Meio Dia, tô ligada.
Só faltou o nome.
Só faltou o nome.
Um abraço, então, 011.
Pra você que tá lá em São Paulo, ouvindo a gente.
Direto de Sampa.
Isso, prontinho. Por aqui, por enquanto é só, Kátia.
Ok, então vamos seguir com informação. Vamos atualizar aqui informações para vocês sobre o caso da morte da cantora gospel Sara Freitas. Desde o início, né, quando ela desapareceu, a gente começou a falar, depois o corpo foi encontrado, e aí foi descoberto que o marido, né, estava à frente aí do crime, enfim. E aí, o acusados de matar a cantora gospel Sara Freitas, são condenados. Pois é. Os três homens acusados pelo assassinato da cantora gospel Sara Freitas foram condenados após um júri popular que durou 2 dias no Fórum Criminal de Dias d'Ávila, ali na região metropolitana de Salvador. Os réus foram condenados por feminicídio qualificado, por morte por motivo torpe, mediante pagamento e promessa de recompensa, cometido aí com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. As penas fixadas foram a Ederlan Santos Mariano, marido da cantora, né, o marido da vítima. Ele foi condenado a 34 anos e 5 meses de prisão. Vitor Gabriel Oliveira Neves, né? Ele pegou 33 anos e 2 meses de prisão. Wesley Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadok, pegou 28 anos e 6 meses de prisão. No caso de Wesley, houve redução de pena em razão da confissão apresentada durante o julgamento. O julgamento do caso estava previsto inicialmente para ocorrer em novembro de 2025, mas os advogados dos réus abandonaram o fórum, alegando falta de estrutura e segurança. A justiça considerou a atitude ilegal e remarcou a sessão para o mesmo local. O fórum, desembargador Gerson Pereira dos Santos, que fica lá em Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador. O júri começou na terça-feira, dia 24, e foi finalizado ontem, né, Carla?
É isso, e Sara Freitas, ela foi assassinada no dia 24 de outubro de 2023. Em abril de 2025, o quarto denunciado por envolvimento no crime, o ex-motorista de aplicativo, que é o Gideão Duarte de Lima, ele foi condenado a 20 anos e 4 meses de prisão por ser responsável por conduzir a cantora ao local do assassinato. Na época do júri, o Gideão Ederlan, Wesley Pablo e Vitor Gabriel, eles tinham entrado aí com um recurso que aguardavam definição do julgamento. O trio foi apontado pelas investigações como mandante, executor e ajudante, respectivamente.
Então, Ederlan, que era marido da Sara, ele era um mandante. Wesley Pablo, o nome dele é Wesley Pablo, executor. E o Victor Gabriel, o ajudante. E ainda teve esse motorista de aplicativo que levou a Sara até o local. Teve muita comoção na época, né? E ainda mais que o mandante, né, que era marido da vítima, chorava, né, procurando a esposa. Foi até o local quando encontrou o corpo, dando aquele desespero, né, encenando mesmo o desespero. Mas ficou bem claro e nítido e comprovado aí que o Ederlan era o mandante do crime contra a Sara, a esposa dele. Wesley Pablo executou e o Victor Gabriel ajudante. E agora todos foram condenados. Ederlan pegou 34 anos e 5 meses de prisão. Victor Gabriel, 33 anos e 2 meses de prisão. Wesley Pablo, que era chamado de Bispo Zadok, pegou 28 anos e 6 meses de prisão. Eles foram condenados por feminicídio qualificado por motivo torpe, mediante pagamento e promessa de recompensa. Então, você que pensa em matar uma mulher, feminicídio é crime. E você vai preso. Quanto não quer, doido brigam, gente. Segue o caminho de cada um, pelo amor de Deus. Não é viver a vida. A vida é tão maravilhosa, né?
Exato.
Ai, ai.
Eu fico parada assim, ouvindo, sabe? Todo dia, né, Kátia? Uma informação todos dessa, notícia dessa,
né? Quase todos os dias. E esse mês de março tá terrível. A gente noticiou aqui nesse programa o que aconteceu no último domingo em Aracaju, né?
Sim.
Envolvendo aí o diretor do presídio de Paulo Afonso e a então namorada.
Então namorada.
E agora, suspeito de matar a namorada lá no hotel de Aracaju, que é esse homem que a gente vai falar agora, recebeu alta do hospital de urgências de Sergipe. O policial penal, suspeito de matar, suspeito, né? Que a gente, é assim que a gente tem que falar.
Até ser condenado.
Suspeito de matar a namorada em um hotel em Aracaju, recebeu a alta do hospital de urgências de Sergipe. Ontem ele recebeu essa alta. A investigação da Polícia Civil aponta que Tiago Sóstenes Miranda de Matos tentou tirar a própria vida após a morte de Flávia Barros, de 38 anos. Esse fato ocorreu no último domingo, nós comentamos aqui. E aí ele, o Tiago, deu entrada com um ferimento por arma de fogo, passou por cirurgia na unidade no mesmo dia do crime. Ele já havia realizado novos exames após a intervenção. A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informou que ele vai passar por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, que é o IML, e depois será encaminhado para o Presídio Militar de Sergipe. Graças a Deus, ele está preso em flagrante, né? Foi preso em flagrante. Não é isso, dona Carla?
É isso, e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia já havia informado, né, que o suspeito foi exonerado do cargo de diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso. E de acordo com a pasta, o suspeito não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar, tinha um histórico funcional regular e vinha desempenhando aí as funções de gestão sem registro de condutas incompatíveis com o cargo até então.
Pois é, né? Até então, ele profissionalmente não tinha nenhum problema. Mas, na vida particular, fazendo tudo errado.
Exato.
Porque veio à tona agora que ele era casado.
Uhum.
E aí começou a namorar a Flávia. E segundo a imprensa está divulgando, né, diversos sites, programas de TV, como a Lojuca falou ontem.
Isso.
Que a Flávia descobriu que ele era casado, quis terminar com ele. E aí ele não gostou.
Uhum. Simplesmente
se sentiu no
fez
direito
isso.
De matar a Flávia. É brincadeira um negócio desse.
Ai, ai.
Meu Deus, o que está acontecendo com os homens? Que loucura é essa, gente? Tanto homem matando mulher a todo momento, que conheceu há pouco tempo, que começou a namorar agora, ou que namora há mais de um ano, há anos, é casado, ou que pede a separação. Que loucura é essa? Fim de mundo mesmo, viu? Deus tenha misericórdia. São 12 horas e 51 minutos. Infelizmente, as notícias, né? Toda hora uma notícia ruim. E agora a gente vai falar aqui sobre um caso em Salvador, né? Um coach esportivo, né? Ele foi morto a tiros em Salvador. Ele que pregava emagrecimento sem fórmulas mágicas. Bem conhecido ele. O coach esportivo Roberto Cunha Lima. Ele foi morto a tiros ontem ao sair de uma academia em Salvador. Ele que pregava o emagrecimento sem fórmulas mágicas. O profissional de 46 anos tinha 6 mil seguidores em uma rede social, onde compartilhava dicas de emagrecimento e hipertrofia, tá? Teve uma publicação, por exemplo, que ele escreveu assim: dieta sem milagres, sem mistério, sem sofrimento, sem fome. Precisa apenas da sua disciplina e constância. Sei o melhor caminho para a perda de peso é para a hipertrofia muscular. Os conselhos, né, que ele dava lá nas redes sociais. O Roberto Cunha, ele foi baleado na frente de uma academia no bairro de Estela Maris, em Salvador. O suspeito estava de moto e fugiu logo após o crime. Ninguém foi preso até então. E ainda não há informação sobre a motivação do crime, né, Carla?
É isso, e nas redes sociais o coach compartilhava dicas sobre alimentação, suplementos e metabolismo. Ele também publicava fotos de clientes que teriam emagrecido ou ganhado massa muscular através das dietas elaboradas e receitadas por ele. Não há informações sobre a área de formação do profissional, mas ele também costumava publicar registros de cursos e congressos. Tem aqui uma coisa que ele escreveu, né, e dizia o seguinte: eu não aceito ser mediano. Cada estudo, cada atualização e cada conquista são ferramentas que reforçam minha missão. Entregar o melhor com ciência e estratégia para quem acredita no meu trabalho. Escreveu o coach aí em suas redes sociais.
Exatamente. Então, infelizmente, é mais um crime, né? A Bahia tá assim, misericórdia. É saindo da porta de casa, mulher morta, depois coach, né, de emagrecimento, é morto saindo da porta de academia. Nossa, é um crime terrível, mas atrás do outro, né? Feminicídio atrás de feminicídio. Tá uma coisa assim absurda, né? Absurda mesmo, infelizmente. Olha, vamos mudar agora de assunto, sair desse noticiário policial aqui, para falar sobre eleições. Porque o TRE Bahia começa envio de mensagens no WhatsApp para eleitores sem biometria. E entenda a partir de agora, tá? Para você ficar atento aí. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que é o TRE Bahia, começou a enviar mensagens pelo WhatsApp desde ontem, para eleitores que ainda não realizaram a coleta biométrica no estado. De acordo com o órgão, o conteúdo será divulgado apenas pelo canal oficial do Eleitoral Baiano, através do número 71-3373-7000. 71-3373-7000. E para realizar a coleta da biometria, o eleitor deve comparecer a um cartório eleitoral ou posto de atendimento do TRE Bahia até o dia 6 de maio. É necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado, emitido há no máximo 3 meses. O procedimento inclui o registro das digitais, da assinatura e da fotografia do eleitor. Os postos de atendimento da Justiça Eleitoral estão disponíveis em toda a Bahia. Os endereços e horários de funcionamento das unidades na capital e no interior podem ser consultados no site oficial do TRE Bahia. Segundo dados divulgados pelo TRE, 650.303 pessoas ainda não cadastraram a biometria na Bahia, um número alto. Olha os municípios com maior número de pendências. Salvador, passando de 108 mil pessoas. Feira de Santana, mais de 27 mil pessoas. Vitória da Conquista, mais de 16 mil pessoas. Camaçari, mais de 12 mil pessoas. Então, essas pessoas aqui, se não regularizar, não vai poder voltar em outubro deste ano. O cadastro eleitoral será fechado no dia 7 de maio, mas você tem que ir até o dia 6 de maio. E quando todos os serviços aí... Aí, a partir de 7 de maio, todos os serviços, incluindo a coleta biométrica, serão suspensos. Se você não for lá até dia 6 de maio fazer esse cadastro, tá? A medida segue a legislação eleitoral, que determina o encerramento 150 dias antes do primeiro turno das eleições. E as eleições gerais de 2026 estão marcadas para 4 de outubro deste ano, ok? Em caso de dúvida, o eleitor pode acessar o site oficial do TRE Bahia ou entrar em contato pelo telefone 71-3373-7000, que também atende pelo Núcleo Virtual de Atendimento ao Eleitor, que é o NAVE, tá? Então, é importante. Ah, eu devo ter alguma pendência eleitoral. Procure o cartório eleitoral da sua cidade até 6 de maio. E, sinceramente, não deixe para os últimos dias de maio, né? Próxima data do dia 6. Vá logo esse mês ainda, o mês que vem, vá logo, o mais rápido possível, que aí você vai conseguir regularizar e poder votar nas eleições 2026. Lembrando que você, eleitor, tem um poder muito grande de demitir esse ano 2026 o governador que não trabalha, que não se preocupa com a educação, com a saúde, com a segurança pública do seu estado, como acontece aqui na Bahia. Falar em educação, o ESC está lá. Hoje eu estava conversando com uma aluna que participou da manifestação ontem na porta da UESC. E aí eu perguntei a ela, né, que explica melhor isso para mim. Ela falou, pois é. Vários cursos da UESC, Kátia, tá em falta de professores. Então, de um modo geral, incluindo vários cursos da UESC, são cerca de 300 professores a menos na UESC. Nós, do curso de comunicação, né, estamos com diversos professores faltando. Porque o governador não se preocupa, né? O governo aí da Bahia não se preocupa em concurso público para colocar professor lá na UESC, que é uma universidade estadual, que já formou diversos profissionais, grandes profissionais que atuam não só aqui na região, mas em outras, né?
Uhum.
Temos grandes professores, mestres, doutores na UESC. Grandes. O próprio reitor é um grande profissional, um ótimo profissional da educação. Já tivemos vários aqui, entrevistamos vários mestres, né, e doutores da UESC. Mas precisa-se mais. Com urgência. A UESC não pode ficar nessa situação. Mas é isso. Então, você está insatisfeito com o governo? Com o deputado A, B ou C? Presidente? Esse ano você vai poder demitir e mudar.
O momento é esse.
O momento é esse. E ainda falando de eleição, inclusive, né, está todo vapor na Bahia. O Zé Cocá aceitou o convite de Assemi Neto e confirma que vai ser candidato a vice na chapa do Assemi Neto. Ou seja, ambos são pré-candidatos. Zé Cocá pré-candidato a vice-governador e o Assemi Neto pré-candidato a governador, porque ainda não tem nada oficializado, né? Depois que oficializa tudo direitinho, aí sim a gente pode dizer que são candidatos. Então vamos acompanhar aí. Enquanto isso, segundo os próprios apoiadores, né, do governo do estado, a polêmica continua. Quem será realmente o candidato a vice na chapa do governador? Porque é uma briga de A, B ou C, se fulano vai, não vai. Eu, ó, tomando minha água, esperando aqui a informação. Pontualmente, uma hora da tarde, vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo, né, querido ouvinte, a sua audiência. E lembrando, você que não fez ainda a sua inscrição, faça a sua inscrição para o Gabriela Sunset Run, dia 23 de maio. Rapaz, me fizeram mesmo me organizar para correr, viu? Menina, se eu vou conseguir... Ah, já fiz uma inscrição, hein? Site races.com. É race, se escreve, tá? R-A-C-E-S. Entra lá e faz sua inscrição. E tem um monte de corrida legal aí.
Vamos mandar um beijo aqui, Kátia, pro motorista de aplicativo Jonathan. Antes de ontem, lembrou? Eu esqueci também.
Carla me mandou no WhatsApp, Jonathan. Me perdoa, viu?
Isso.
Era pra mandar desde ontem pra você esse abraço especial. Jonathan é nosso ouvinte assíduo.
Isso.
Não perde o Jornal do Meio-Dia, né, Carla?
Exatamente.
Fico impressionado com a beleza de Carla, como vi pessoalmente. E ela disse que eu também sou muito bonita. Muito obrigada.
É, tem a nossa foto. Ele mostrou a nossa fotinha no aplicativo.
Um beijo pra você.
Ai, ai.
Jonathan.
Um
beijo, Jonathan. Tá, continue acompanhando a gente, né, Carla, ouvindo o Jornal do Meio-Dia, dando carona.
Obrigada
aí
pela
JMD.
Carona de sempre, isso.
Né?
Isso.
Um abraço
gentil.
E bom trabalho, viu, Jonathan? É, você faz um trabalho muito importante, né? Porque todos nós, a todo momento, precisamos de um carro de aplicativo, né? Então, isso aí. Bom atendimento sempre, carro limpinho, tá? Aí você ganha nota 10.
Geladinho, limpinho, cheirosinho, nota 10 pra ele.
É, Jonathan, já fiz seu comercial aqui. O povo vai ficar de olho agora. Deixa eu ver se é Jonathan que apareceu aqui pra pegar o carro de Jonathan.
Ai, meu Deus.
Um abraço pros motoristas de aplicativo. Sempre acompanham o Jornal do Meio-Dia. Os taxistas também.
Sim.
Botão sempre ligados, tá? Obrigada. E até os mototaxistas que eu vejo
vão
paradinhos
com o celularzinho ligados,
né?
E com o celular aqui, ó.
Exato.
Ouvindo também. Sim.
Muito legal. Um abraço pra vocês. E um abraço a todos os queridos ouvintes. Porque nós encerramos por aqui, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir. Até lá, Carla!
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura Ilhéus. O mês do consumidor chegou a Natura Ilhéus. Tem ofertas e especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.